da Universidade Federal do Fronteira Sul e telegramas do Ministério da Educação comunicando a liberação de recursos ao município. Em seguida, passou-se a ordem do dia quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 087-2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 13.846, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Pela mensagem número 89-2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.000, e da outras providências. Pela mensagem 90-2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 13.400, altera a ação constante na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Pela mensagem 91-2014, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí a contratar em caráter emergencial leiturista de medidores e técnico em contabilidade por prazo determinado e da outras providências. Pela mensagem 92-2014, que altera o inciso 4 do artigo 18 da Lei nº 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo de Ijuí. Estabelece as atribuições dos órgãos, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Pela mensagem 93-2014, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros da administração direta do Poder Executivo ao Departamento Municipal de Energia e Juiz de Geração, revoga a lei 5.876, de 19 de dezembro de 2013, e a lei 5.905, de 10 de fevereiro de 2014, e dá outras providências. E pela mensagem 94-2014, que cria cargos efetivos de agente comunitário de saúde. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 433-2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 398.600, acrescentações à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências, acompanhado do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, também foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processos 434-2014, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Ivana Brise Kunzler e dá outras providências. Processo 435-2014, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Ivana Brise Kunzler e dá outras providências. E o processo 436-2014, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município, a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Valdomer dos Santos Machado e da outras providências. Juntamente com os respectivos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos os requerimentos de autoria dos vereadores Andrei Concetin Szymanski e César Busnello, que solicitava o envio de convite ao presidente da Comissão Eleitoral do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Ijuí, senhor Mário Sérgio dos Santos, para que esse participe da reunião das comissões a fim de falar sobre o sistema utilizado na escolha dos novos membros do Conselho desse Instituto. E da autoria da vereadora Rosane Simon, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência da reunião das comissões técnicas permanentes da Casa, No dia 13 de junho do ano em curso, a sua participação nos seguintes eventos realizados em Porto Alegre. Reunião da Diretoria da Federação dos Empregados do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, reunião com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos para tratar da campanha salarial, reunião com o secretário estadual de esportes, senhor Ricardo Petersen, para reivindicar projetos para o município de Juína dos Esportes, reunião com os engenheiros do DAER para entender a situação das pequenas cidades próximas de Juiz sobre a questão do fechamento das rodoviárias. Em questão de ordem, manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, solicitando que fosse incluída na pauta da ordem do dia a indicação de sua autoria referente à sugestão de melhorias necessárias nas ruas onde são realizadas as balizas das aulas práticas dos dois centros de formação de condutores de Ijuí. Não havendo manifestações, foi a inclusão foi colocada na pauta e em votação, sendo aceita por unanimidade de votos. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski. Quais os licenciamentos exigidos, ambientais exigidos para a construção do Parque da Pedreira? O Parque da Pedreira possui licenciamentos ambientais necessários? Enviar cópia. Quem define os locais para paradas de ônibus intermunicipais dentro do perímetro urbano? De quem é a responsabilidade de construir abrigo nesses locais? E qual o prazo legal para sua instalação após a indicação do local? E de autoria do vereador César Busnello, o programa designado como mutirão de limpeza nos bairros ainda está sendo realizado? Informar como esse programa está sendo implementado, identificando as ações efetivadas. Existe alguma normatização específica disciplinando o serviço de carga e descarga de mercadorias na área central de Juiz? Caso positivo, enviar cópia legal, integral. Existe alguma regulamentação acerca do abastecimento de combustível para a frota de veículos do município de Juiz? Caso positivo, enviar cópia integral. Quantas escolas de educação infantil são mantidas pelo município de Juiz? Informar a localização delas de forma individualizada. Quantas crianças são atendidas anualmente? Em que períodos, meses e horários do ano funcionam? Qual é o custo, gasto ou melhor investimento do município para mantê-las? Apresentar planilha individualizada contendo os gastos com servidores e produtos. Elas são suficientes para suprir a demanda da população? Também foram despachados favoravelmente os seguintes anteprojetos de lei de autoria do vereador César Busnello, que cria o programa de teste vocacional para alunos de escolas públicas, municipais e das outras providências, e que dispõe sobre a fixação de placas nas unidades de atendimento dos usuários do sistema público de saúde do município de Juiz. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski, operação tapa-buracos na rua 24 de fevereiro, centro, em frente à Igreja Maranata. Operação tapa-buracos no cruzamento da rua do Comércio com a rua Emílio Glitz, bairro São Geraldo. Operação tapa-buracos na rua Augusto Schwantes, bairro Industrial, em toda sua extensão. De autoria do vereador César Busnello, realizar limpeza de boca de lobo e colocação de lixeiras na rua Vitório Lupe, bairro Lambari. Realizar melhorias nas estradas que ligam os distritos de Barreiro e Alta União, linha 7 Leste e linha 4 Leste. Criar festival de teatro e dança nas escolas municipais. Do vereador Darcy Preto da Silva, que sejam realizadas as seguintes melhorias para melhor andamento das aulas práticas de direção dos dois centros de formação de condutores do nosso município. Troca de lâmpadas na quadra correspondente à baliza, pintura dos cordões dos dois pontos de baliza com pintura reflexiva e operação tapa-buracos nas ruas que são realizadas as balizas. Da vereadora Helena Marder, sugerir ao Poder Público Municipal que determine e oriente a indicação de um telefone tipo serviço de atendimento ao consumidor nos táxis de Juiz. Pensar no conforto e acessibilidade é um dever do agente público, mesmo em se tratando de serviços concedidos. Por isso, solicitamos ao Poder Público Municipal articular junto à empresa concessionária de transporte coletivo urbano a substituição dos atuais abrigos de ônibus, bem como a implantação nos locais ainda não existem. A ideia é aproveitar a substituição para adotar um modelo temático baseado na diversidade étnica de Ijuí. Os novos abrigos também poderiam ser dotados de espaço apropriado para informação de linhas e horários, bem como divulgação do serviço 0800 para facilitar o contato do cidadão com a empresa concessionária do serviço. Do vereador Luiz Varasquini, instalação de rótula na rua 19 de outubro, esquina com a rua 12 de outubro. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. No espaço do pequeno expediente, manifestaram-se a vereadora Rosane Simon, comentando a sanção pela Presidenta da República da lei que fixa o piso nacional para agentes comunitários de saúde e a realização do ato público pró-implantação do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul em Ijuí, propondo ainda a consignação de voto congratulatório à nova diretoria eleita do bairro industrial. Do vereador Aldair Cossetim, destacando a importância da participação popular no ato público pró-instalação do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul e as melhorias sugeridas ao Executivo Municipal através da indicação apresentada pelo vereador Darcy Preto da Silva e o vereador Daniel Perondi, elogiando a fala da vereadora Rosane Simão ao abordar a sanção do projeto de lei do piso salarial nacional dos agentes de saúde, ressaltando ser esta uma política defendida pelo deputado federal Darciso Perondi, mas que estranha mesmo só acontecer em um período de tempo que antecede a campanha eleitoral, debatendo ainda a conjuntura política eleitoral que está se formando para o pleito deste ano, principalmente com relação às definições de candidatura e coligação envolvendo o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Nos espaços de ambos expedientes acoplados, pronunciaram-se o vereador Valmir Seifer, debatendo a visita realizada pelo deputado federal Giovanni Cherini em Ijuí, acompanhando a execução das obras realizadas com recursos oriundos de uma emenda parlamentar de sua autoria e a atuação dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que trabalharam até mesmo no final de semana para realizar o cascalhamento de algumas estradas do interior do município, uma vez que as condições climáticas têm prejudicado o andamento desse tipo de trabalho. Da vereadora Rosana Tenrolo, discutindo a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, fazendo a leitura dos trechos do texto A Copa das Copas, de autoria do colunista Juremir Machado da Silva, relacionando principalmente ao montante de recursos aplicados para a realização deste evento, destacando a torcida pela conquista brasileira do título, reforçando ainda o convite para o ato público pró-instalação de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. No espaço destinado à comunicação de líder de bancada, fez uso da palavra o vereador José Ricardo Adami da Rosa, discutindo, entre outros assuntos, as candidaturas ao pleito eleitoral deste ano, principalmente em nível estadual. Em seguida, usando os espaços do pequeno e do grande expediente somados, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo as tratativas para a formação das chapas concorrentes à disputa da diretoria do Esporte Clube São Luís e a atual situação que se encontra o clube, comentando ainda o anteprojeto de lei que apresentou no ano de 2013, quanto à isenção de imposto sobre serviços à empresa responsável pelo transporte coletivo urbano, no intuito de reduzir o valor da tarifa desse tipo de transporte e também melhorar o trânsito, principalmente na área central da cidade. A convenção realizada pelo Partido Democrático Trabalhista na cidade de São Borja, dia 21 do fluente mês, que homologou a candidatura de Lazier Martins ao Senado Federal e de Vieira da Cunha ao Governo Estadual, destacando ainda o transcurso de 10 anos da morte de Leonel Brizola, a quem qualificou como importante líder político. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 15 horas e 40 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata 020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram manifestar. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Atestado. Atesta para o devido fins que Cláudio Miro Pezeta necessita de 10 dias de repouso a partir do dia 30 de 6 de 2014. Assina o Dr. Jorge Amaral de Oliveira. Ofício número 219/2014, do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 370/2014, de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Habitação, através do memorando 309. Informamos que a conclusão da obra ocorreu dia 29 de março de 2013, conforme atestado do engenheiro responsável em anexo. Ofício 220/2014, do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 371/2014, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Habitação, através do memorando 308, onde, sobre o assunto, esclarecemos o que segue. Ressaltamos que o aluguel social constitui manifestação da dimensão positiva do direito à moradia, íntima e indissociável, ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. A Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, prevê a possibilidade de criação de benefícios eventuais para atender necessidades advindas da vulnerabilidade temporária e calamidade pública. O Decreto 6.307/2007, que regulamenta o artigo 22 da Lei nº 8.742/93, dispõe sobre o pagamento de benefícios eventuais aos cidadãos e às famílias em situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, ainda fundamentado pelo inciso 21º do artigo 38 da Lei Orgânica. Atenciosamente, Fioravante Balim. Ofício 221/2014, do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 392/2014, de autoria da vereadora Rosane Simon, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Informamos que a rua Tenente Gutenberg do Prado foi retirada do rol de ruas a serem pavimentadas com prédio irregular, cujos recursos são oriundos do Badesul, por já ter sido pavimentada no trecho entre a Bento Gonçalves, 24 de fevereiro, no ano de 2012. Ofício número 222/2014, do gabinete do prefeito. Resposta do pedido de informação 393/2014, da autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base em dados recebidos pela Secretaria Municipal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Informamos que não há previsão de instalação de redutor de velocidade tipo lombada física na rua Marechal Malé. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 239/2014, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo Ângelo. Cumprimentarmos Vossa Excelência, aproveitamos o ensejo para informar-lhe que está sendo gestado pela direção do Fórum a circuncisão judiciária da Justiça Federal de Canoas, procedimento administrativo com a finalidade de transferir a terceira vara da Justiça Federal de Santo Ângelo para aquela justiça, o que trará como consequência aumento da demora de solução dos processos em que tramite na Justiça Federal de Santo Ângelo, que detém jurisdição sobre essa cidade, em prejuízo aos cidadãos desse município. A subseção de Santo Ângelo está se posicionando contra a iniciativa, a razão pela qual solicita-lhe o envio de moção de apoio para que seja reforçada nossa forma de ação. Atenciosamente, Itaguaci José Meireles Correia, presidente de gestão 2013-2015. Ofício 65/2014, da TV Ijuí. A TV Ijuí, inscrita CNPJ 06-911-591, 000135, estabelecida na rua José Sereta, 171, bairro São Geraldo, nessa cidade, vem por meio dessa informar a Vossa Excelência que a partir dessa data não serão mais feitas as gravações e exibições da sessão da Câmara de Vereadores de Ijuí, tendo em vista que há mais de 3 anos dessa emissora vem prestando serviço a esta casa, levando ao conhecimento da comunidade juiense os projetos e serviços realizados pelos nobres parlamentares da comunidade de Ijuí. Ressaltamos ainda que a interrupção do nosso serviço se dá devido ao alto custo operacional e técnico, tais como pagamentos de horas extras, produção e edição, se tornando inviável neste momento para a nossa empresa. A direção desta empresa buscará, junto à presidência desta casa, uma solução legal para viabilizar a prestação desse serviço, tendo em vista que em outras câmaras municipais, tais como Cruz Alta, Santa Maria, Santa Cruz, Porto Alegre, entre outras, realizam através de contratação de uma produtora. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Francisco Fernandes de Lima, diretor executivo da TV IG Limitada. Ofício 3395-2014 da Caixa Econômica Federal, Superintendência do Norte Gaúcho. Assunto: créditos e recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Notificamos, Vossa Excelência, o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 25 de junho de 2014, no valor de R$ 73.755,00, na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Ijuí, assinado dia 21 de novembro de 2012, no Programa de Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo o Planejamento Urbano Apoio. Atenciosamente, Edson Diesel, gerente da filial Gerência Executiva do Governo em Passo Fundo. Ofício 3395-2014 da Superintendência Regional Norte Gaúcho da Caixa Federal. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Valor: R$ 50.030,47. Conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Ijuí, assinado em 21 de novembro de 2012, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto planejamento urbano e apoio. Atenciosamente, Edson José Diesel, gerência executiva do Governo em Passo Fundo. Ofício 3395-2014. Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Federal. Crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Valor: R$ 72.894,53. Conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Ijuí, assinado em novembro de 2012, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo planejamento urbano. Atenciosamente, Edson José Diesel, gerente da filial de Passo Fundo, regional. Ofício 3395 da Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Notificamos, Vossa Excelência, o crédito de recursos no valor de R$ 73.755,00 na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Ijuí, assinado em 21 de novembro de 2012, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo planejamento urbano. Atenciosamente, Edson José Diesel, gerência executiva do Governo em Passo Fundo. Do Ministério da Educação, do Fundo de Desenvolvimento da Educação, informando o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Madre Stanislá, para estrutura, valor R$ 6.500. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também recursos para o Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual Giovanna Margarita, também para a estrutura, R$ 6.500.
Suspendo
de novembro de 2013 da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Projeto de lei 437/2014, secretária para a leitura.
Parecer número 82/2014, processo 437. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação de Recicladores da Linha 6, para fim que menciona, e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, onde assinam o vereador Darcy, presidente Darcy Preto da Silva, vereadora relatora e vice-presidente Rosana Tenroller, Vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Peruano, de vereadores Luiz Varasquini e Marcos Baichello. Também com pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, relator vereador Valmir Seifer e vereadores Marcos Baichello e Rubem Jagmin. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora presidente Helena Marner, vereador vice-presidente e relator César Busnello, vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetim Smansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o projeto 461 de 2014. Perdão. Processo 437 de 2014 está em discussão. Questão de ordem, vereador Jagmin.
Nós tínhamos vontade de pedir vistas referente a esse projeto. Mas, confabulando com os nossos colegas, achamos conveniente a não pedir vistas. O que a gente ficou indignado é que, primeiro, nós autorizamos o repasse para a Associação dos Catadores. E após, isso no 437, e após no 464, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Mas o prefeito tem o direito de, primeiramente, assinar a abertura de crédito adicional especial e depois assinar o projeto repassando o dinheiro para a associação.
Era isso aí. Continua em discussão. Muito obrigado, Jamin. Vereador Maurildo Kronbauer.
Senhor presidente, senhores vereadores, é claro que houve um equívoco nesse projeto, aonde primeiramente tinha que ter sido aberto o crédito especial para depois haver o repasse. Nós discutimos sexta-feira na reunião das comissões, aonde estive à frente dos trabalhos nas comissões, e não dizia isso, e ninguém sabia, e ninguém explicou o porquê que veio separado esses dois projetos. Que seja a última vez, ou que venha junto, ou na próxima vez votaremos contra. Hoje foi explicado, foi salientado pelos colegas, então dessa maneira a gente vai votar favorável. Mas que mandam os projetos na íntegra, quando se abre e quando se repassa no mesmo projeto.
Em discussão, é projeto 47/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Por unanimidade de votos. Aprovado. Projeto de lei 461/2014, secretária fará a leitura.
Parecer número 73/2014, processo 461/2014. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 751 mil, inclui ações à Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, da outras providências. Então, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, o vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto 461/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 462/2014, secretária para a leitura.
Parecer número 74/2014, processo 462/2014. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 13.846,00. Inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, 844, de 4 de novembro de 2013, da Outras Providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Baichello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto 462-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se.
Projeto de lei
aprovado 463-2014. Secretária fará a leitura.
Parecer 75-2014, processo 463-2014. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.000 e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Baichello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto 463-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar.
Projeto de lei 464-2014, secretária fará a leitura.
Parecer 78-2014, processo 464-2014. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 13.400 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Baichello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto 464-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar.
Projeto de lei
aprovado por 2014, secretária para a leitura.
Parecer 83-2014, processo 465-2014 do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, a contratar em caráter emergencial leituristas de medidores e técnico em contabilidade por prazo determinado e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Daniel Perondi, vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Baichello e Rubem Carlos Jagmin. Da Comissão de Políticas Públicas, com parecer favorável com a emenda. Considerando os fundamentos legais e sociais expostos acima do debate do processo, essa relatoria resolve por unanimidade de seus membros exarar esse parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei acrescido da seguinte emenda modificativa. Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º, passando a vigência com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. O prazo de contratação referido no caput é de 6 meses prorrogáveis por igual período, a critério da direção do DEMEI, a contar do ingresso dos profissionais do serviço público, conforme artigo 272 da Lei 3.871, de 19 de novembro de 2001, alterado pela Lei número 3.991, de 21 de agosto de 2002. É o parecer, sala das comissões. Assinam, então, vereadora, presidente Helena Stumarder, vereador, vice-presidente e relator César Busnello e vereadores Marildo Kombauer, André Cossetim Sismanski e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão a emenda do processo 465-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei 465/2014. Está em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 466/2014, secretária fará a leitura.
Parecer número 85/2014, processo 466/2014, do Poder Executivo. Comparecer, altera o inciso 4º do artigo 18 da Lei nº 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juí, estabelece as atribuições dos órgãos, revoga a lei que se menciona e dá outras providências. Parecer favorável com o projeto substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Então, o projeto de lei substitutivo altera a redação do inciso 4º, acresce os incisos 25º, 26º, 27º, transforma o parágrafo único em inciso e acresce o inciso 2º e 3º ao artigo 18 da Lei 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juí, estabelece as atribuições dos órgãos, revoga leis que menciona e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 4º, acrescidos os incisos 25º, 26º e 27º, transformado o parágrafo único em inciso 1º e acrescidos os incisos 2º e 3º ao artigo 18 da Lei 5.743, de 22 de março de 2013, com a seguinte redação. Seção 7ª da Unidade Central do Controle Interno. Artigo 18. A Unidade Central do Controle Interno tem por competência a coordenação e a supervisão do sistema de controle interno do município, compreendendo. Quarto, medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos do controle interno adotado pelos órgãos setoriais do sistema do Poder Executivo Municipal através da atividade de auditoria interna em conformidade com o que dispõe o artigo 31 da Lei Federal. 25º, o órgão setorial do controle interno do Poder Legislativo de Juí, no âmbito de suas competências constitucionais, contábeis, orçamentárias, financeiras e administrativas, serão exercidas nos termos da lei. 26º, o órgão contábil do Poder Legislativo encaminhará até o dia 10 do mês subsequente o serviço de contabilidade do Poder Executivo, ao serviço de contabilidade do Poder Executivo, os relatórios contábeis, as informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fim de consolidação. 27º, o órgão setorial do controle interno do Poder Legislativo de Juiz remeterá à Unidade Central do Controle Interno do município, no prazo legal, os relatórios de acompanhamento, verificações e auditagens do órgão setorial para fins de integração e consolidação nos termos desta lei. Inciso 1º. A organização interna da Unidade Central de Controle Interno e sua desconcentração funcional será objeto de regulamento específico, desde que tramite através de processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo de Juí, previsto em legislação constitucional e ou infraconstitucional. Inciso 2º, fica determinado, sentenciado e delegado à Unidade Central de Controle Interno através de seu encarregado e ou responsável e ou representante, assinar, firmar, autenticar, transmitir, enviar, remeter, homologar, encaminhar a manifestação do controle interno, o relatório de gestão fiscal e a tomada de contas anual, relatório circunstanciado do administrador anual da Câmara Municipal de Juiz por meio físico e ou magnético e ou digital e ou eletrônico, enfim, tudo quanto for necessário e cabível à finalização dos relatórios nos periódicos, exemplificativamente mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais, junto aos órgãos estaduais, quais sejam, dentre outros, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Tesouro Nacional e demais repartições, órgãos, entidades, instituições, públicos e ou privados, tudo isso no que diz respeito a dados e informações e concernência e for de competência do Poder Legislativo de Ijuí. Inciso 3º, como auditoria, elaboração, registro e conclusão dos dados informados, dentre outras situações eventuais, especiais e ou gerais, são efetuados pelo Poder Legislativo, fica única e exclusivamente este poder através de seus representantes responsáveis pela informação e registro prestados, no qual o encarregado e ou responsável e ou representante do Poder Executivo Municipal fica desonerado e ou eximido de qualquer sanções sobre atos, fatos e formas no tocante à responsabilidade civil, penal e administrativa, bem como junto ao Conselho de Classe, visto que sua intervenção é apenas na assinatura para fins de remessa ou transmissão das informações e dados aos órgãos competentes. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara, 27 de junho de 2014, assinam Darcy Preto da Silva, vereador presidente, Rosana Tenroller, vereadora vice-presidente, Daniel Perondi, vereador relator, e vereadores Luiz Varaschini e Marcos César Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei substitutivo 466. Com a palavra, vereador Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só pela leitura, tanto do projeto quanto da emenda, já dá para se notar que é um projeto de natureza complexa. Tanto é que eu nem assinei, nobre secretária, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, exatamente por não ter ainda convicção sobre a sua total e absoluta legalidade. Entretanto, nós sabemos que há uma necessidade de regulamentar definitivamente esta situação, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Nas comissões, nós tomamos uma decisão de remeter esta emenda, cópia da emenda apresentada pela Casa, ao controle interno do Poder Executivo Municipal. Até porque essa emenda, ela veio orientada e elaborada também pelo controle interno da Casa. Não sei se não vai haver conflito entre a emenda e o projeto que veio do Poder Executivo. Por isso, nós tínhamos tomado a decisão de dar vistas desta emenda para o controle interno do Poder Executivo. O que não veio ainda a resposta se está ok ou não por parte do Poder Executivo. Por isso, senhor presidente, em razão disso, e para que nós aprovamos uma lei que efetivamente venha a solucionar o problema dos dois entes, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, eu peço vistas desse projeto para que nós tenhamos condições de ver com o controle interno do Executivo se não há nem um problema de conflito entre a emenda e o projeto originário.
Então, vou colocar em votação o pedido de vistas ao projeto de lei substitutivo. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 468 de 2014, secretária para a leitura.
Volta por mim,
Parecer número 84/2014, processo 468/2014 do Poder Executivo. Cria cargos efetivos de agente comunitário de saúde. Com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores: vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador Daniel Perondi, relator, e vereadores Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto 468. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram manifestar-se. Projeto de lei de autoria do vereador César Busnello. Secretário fará a leitura.
Projeto de lei, autor vereador César Busnello, bancada do PSB. Institui no município de Ijuí a Semana Municipal do Skate.
Baixa as comissões. Projeto de lei de autora. Projeto de lei de autoria da vereadora Helena Stumarder. Secretária para a leitura.
Projeto de lei, autora vereadora Helena Stumarder, bancada do PDT, institui o Dia Municipal do Vinho no município de Ijuí.
Baixa as comissões. Projeto de lei, autor vereador Marildo Kronbauer. Secretária para a leitura.
Projeto de lei, autor vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT, altera a denominação das ruas públicas constantes nos itens 69 e 70 do artigo 1º da Lei 3685, de 23 de maio de 2000.
Baixa as comissões. Projeto de lei, autor Rubens Carlos Jagmin, secretário para a leitura.
Projeto de lei, autor Rubens Carlos Jagmin, bancada do PP. Denomina de rua Otto Ristoff a rua pública que menciona.
Requerimento 24/2014, autor Andrei Concetin, secretária para a leitura.
Requerimento 24/2014, autor Andrei Concetin Szymanski, bancada do PP. Requer, nos termos regimentais, o envio de convite ao DAIR para que o senhor superintendente Fabiano Fabrin Sec participe da reunião das comissões a ser agendada a fim de esclarecer a situação do corredor intermunicipal estabelecido dentro da cidade de Ijuí após a transferência da rodoviária para a RS-155.
Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 25/2014, autor Andrei Concetin, secretário para a leitura.
Requerimento 25/2014, autor Andrei Concetin Szymanski, bancada do PP. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de convite ao Sindicato dos Servidores Municipais de Ijuí para que participem, juntamente com o presidente da Comissão Eleitoral do Previjuí, na reunião das comissões dia 4 de julho, a fim de esclarecer todas as dúvidas relativas referentes à eleição.
Está em discussão. Está em votação. Em discussão, vereador Darcy Preto da Silva. Só um pouquinho.
Gostaria até, e pensei que o vereador proponente fosse fazer a defesa desse requerimento. Eu não sei quais as dúvidas que tem o vereador Andrei, em relação à eleição, para nós aprovarmos aqui um requerimento para convidar os representantes da Comissão Eleitoral, do Sindicato dos Servidores Municipais e da Previjuí, para falar sobre a eleição. Qual é as dúvidas dessa eleição? Eu gostaria de ter a defesa desse requerimento até para me informar a minha convicção. Se é ou não é necessário nós termos, então, este convite para que venham esclarecer. Eu não vi as dúvidas do vereador e não diz também no requerimento qual é as dúvidas. Por isso eu fico também em dúvida, senhor presidente, se voto ou não voto favorável ao requerimento.
Discussão, requerimento 025-2014. Com a palavra, vereador Andrei Cossetim.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia. Há umas duas ou três sessões atrás, no, na semana seguinte à votação, se o senhor estava na sessão e escutou a minha manifestação aqui, tenho certeza que eu já expus as minhas dúvidas e já tinha levantado a ideia de trazer aqui os representantes da Previjuí também para sugerir algumas coisas a eles. E uma dessas sugestões é que o escrutínio dos votos seja aberto e não fechado como foi feito naquela data. Então essa é apenas uma das minhas dúvidas e por isso que eu faço o convite, reforço o convite aqui para que venham os representantes do Previjuí para que esses problemas que, na minha concepção, aconteceram porque muitos dos candidatos que concorreram àquelas vagas reclamaram, e eu como representante da comunidade, não só dessas pessoas que concorreram, quero que as coisas aconteçam com a maior transparência possível. O meu mandato é um mandato que eu prezo pela ética, pelo bom senso e pela transparência, e pela transparência que eu reafirmo esse requerimento e peço aos nobres colegas que votem favoravelmente.
Continua em discussão. A palavra, vereador Marildo Kronbauer.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nessa mesma sessão anterior, onde questionei até o pedido do colega Andrei, eu acho que se é uma eleição, em toda eleição, onde envolve várias pessoas que concorrem, tem que ter uma comissão eleitoral para acompanhar. Então, se houve a porta fechada, alguém estava acompanhando esse escrutínio. E, a princípio, acredito que nada contra o pedido do vereador de convidar o presidente Previjuí para vir prestar esclarecimentos, mas eu até acho que seria de melhor feito, claro, vai vir nas comissões, as pessoas que te procuraram, vereador, eu acho que estão com um pouquinho de dor de cotovelo. Porque essas pessoas fazem parte, muitas fazem parte do sindicato e fazem parte até da Previjuí. Então eu acho que, de antemão, nada contra, não estamos aqui para esconder nada, só que há uma comissão que vistoriou esse escrutínio. Mas nada demais além a dizer, eu concordo até que tu faça esse pedido, mas acho que anteriormente tinha que ter sido clareado melhor as coisas no teu pedido
desse
requerimento. É isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Está em votação o requerimento 025-2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade de voto. Quero saudar, além da imprensa, o secretário Nelson que se faz presente, o presidente da UAB, João Monteiro, o pessoal do integrante do executivo do PPS de Juí, entre outras lideranças que aqui se encontram. Meu amigo Ivo Schwank também. Despachando favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projetos de lei e indicações. A secretária fará a leitura.
Requerimento número 2/2014, da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT. Pedido de informação ao senhor prefeito. Como anda o Programa Municipal de Humanização do Trânsito? Em que fase se encontra? Quantas crianças atendidas? Como foi organizado e como se dá a utilização do ônibus destinado a atender as demandas desse programa? Anteprojeto de lei, vereadora Rosana Tenroller, dispõe sobre a criação do programa Medicamento em Casa de distribuição de medicamentos para doenças crônico-degenerativas e da outras providências. Indicação 15/2014, vereador, autor Aldair Scossetti, bancado do PT. indicação para a abertura da rua Barão do Rio Branco, popular Escadão, devido à pavimentação asfáltica com canalização pluvial, considerando que a via pública está abandonada com risco e perigo de acidente a pedestres e veículos. Indicação 72/2014, autor Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na Avenida 21 de Abril, trecho compreendido entre as ruas José Bonifácio, 15 de Novembro, bairro Centro. Indicação 73, vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Conserto com urgência do espaço de estacionamento da via em frente ao número 366 até o número 386 na rua 15 de Novembro, Centro, em frente à Praça da República, pois esse trecho da via formaram-se buracos que acumulam águas em dias de chuva e quando os carros manobram para estacionar, espirra água e lama nos pedestres que passam pelo local e até dentro dos estabelecimentos comerciais. Indicação 74, Andrei Cossetin Szymanski, bancada do PP. Operação Tapa Buracos em toda a extensão na rua Irmãos Gressler, trechos entre a Avenida Getúlio Vargas e a rua Osório Pedro Guerfritz, bairro Sol Nascente. Indicação 76/2014, Andrei Cossetin Szymanski, bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Pedro Amastron, trecho compreendido entre as ruas Eduardo Gás e 21 de Janeiro, bairro Amastron. Indicação 77, autor Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Siqueira Couto, em frente ao número 779, bairro Burtete. Indicação 78, autor Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Reparo em esgoto a céu aberto na rua Niterói, esquina com a rua 12 Imigrantes, bairro Munstock. Indicação 79, Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Lagoas, no cruzamento com a rua 13 de Maio até o cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Indicação 80/2014, Andrei Cossetin Szymanski, bancada do PP. Que seja considerado conserto na rua 25 de Julho, trecho entre as ruas Benjamin Constant e 13 de Maio, que encontra-se em estado lastimável, prejudicando o bom andamento dos moradores que ali transitam. Os transtornos são por causa da instalação de rede de água e esgoto que trará benefício à comunidade, mas não podemos, em nome de um benefício, tirar outro da população. No entendimento de que deve prestar serviço de qualidade em todos os sentidos, para os que pagam impostos, o trabalho deve ser concluído de forma que as vias fiquem em total condição de uso depois de encerradas as escavações da Corsã. Não há como pedir que as pessoas que ali residem entendam a demora e o descaso com o serviço que está sendo prestado, sendo que o dinheiro para esta obra já está garantido. E também precisamos ressaltar que os valores são altos e por si só deveriam ocasionar serviço de qualidade. Indicação 81, Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP, que seja realizada a operação Tapa Buracos na rua Jorge Leopoldo Weber, cruzamento com a 13 de Maio até o cruzamento com a Getúlio Vargas, que é uma das inúmeras indicações que recebemos da comunidade, do gabinete, e, portanto, ficamos no aguardo da atenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano para atendimento dessa necessidade. Indicação 82, autor Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP, vaga de estacionamento para deficiente na rua 13 de Maio, em um dos espaços entre o Banco Santander e a Caixa Econômica Federal. Indicação número 1, 2014, Andrei Cossetin Szymanski, César Busnello e José Ricardo Adami da Rosa, das bancadas do PP, PSB e PMDB. Operação Tapa Buracos na rua Dona Leopoldina, proximidades da interseção com a Travessa Amapá, bairro Cis Brasil. Indicação 12, 2014, autora vereadora Helena Marder, bancada do PDT. É impossível pensar em uma nação desenvolvida sem investimentos em educação ou cultura. Cabe aos entes públicos estabelecer e implantar estratégias capazes de garantir às populações, sobretudo as que mais necessitam, acesso a políticas públicas e que garantem esse direito. Mediante a escassez de recursos financeiros, muitas vezes os municípios têm dificuldade de atendê-las. Por isso, é razoável pensar em diferentes oportunidades de otimização de recursos, sejam eles humanos ou materiais. Assim, em sintonia com o pedido de informação feito ao Poder Público Municipal, sugiro aproveitamento simultâneo do ônibus utilizado para ações do Programa para a Humanização do Trânsito para a implantação de uma biblioteca itinerante. O acervo pode ser obtido através de campanha junto à comunidade, parceria com as entidades, empresas ou clube de serviços. Indicação 26. Autor José Ricardo Adame da Rosa, bancado do PMDB. Inclusão da semana acadêmica do curso de Direito na Unijuí no calendário oficial de eventos do município. Vale ressaltar que essa solicitação foi feita pelos integrantes do Centro Acadêmico de Direito da Unijuí. Indicação 28, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancado do PMDB. Fechamento de um enorme buraco aberto na rua Oswaldo Rick, bairro Industrial. Indicação 29, 2014, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancado do PMDB. Calçamento com urgência na rua Dorival Marcos de Carvalho, atrás da BB. Indicação 3, 2013, autor Marildo Kronbauer, bancado do PDT. Colocar no orçamento para 2015 valor para pagamento dos funcionários aposentados pelo regime CLT, haja vista que vários funcionários aposentados aguardam por definição do Poder Executivo no sentido de acordo para receber o FGTS.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, comunicamos que ainda restam vagas. Está com a palavra no pequeno e grande expediente, vereador César Busnel.
Quero, na pessoa do presidente dessa casa, vereador José Ricardo Adame, saudá-lo pela presidência desta casa, por ter assumido os trabalhos durante essa sessão fria, e na pessoa do José Carlos Adame, saúdo toda a imprensa escrita, falada, meus caros telespectadores da TV Juí, enfim, toda a imprensa que se encontra aqui nesta noite, publicizando, levando até a nossa comunidade, até a população, os trabalhos que são desenvolvidos por cada um de nós no que diz respeito a políticas públicas aqui no nosso município, de temas extremamente importantes. O que me traz à tribuna, meus caros vereadores e comunidade que aqui se encontra, são três temas. E um deles diz respeito, vereadora Rosana Tenroller, ao seu anteprojeto de lei, item 17 da pauta de hoje, que estabelece e que dispõe sobre a criação do programa Medicamento em Casa, de distribuição de medicamentos para doenças crônicas, degenerativas e da outras providências. Quero parabenizar a vereadora por esta provocação ao Executivo, já que é da base de governo, e dizer aqui que tenha uma boa sorte nessa tua provocação, porque esse vereador lá em 2009, ele protocolou e aprovado aqui nessa Câmara de forma unânime, dia 26 de outubro de 2009, esse vereador protocolou um projeto, um anteprojeto, na verdade, que estabelece o programa de medicamento em casa, de forma ampla, estabelecendo no artigo 1º que fica autorizado o Executivo a criar o programa medicamento em casa, que objetiva a distribuição de remédios de uso continuado via postal pelos agentes comunitários da saúde ou por outro meio de distribuição. Então, ele é um pouquinho mais amplo que esse projeto da vereadora, mas é um projeto extremamente importante e que está aqui desde 2009. Lamentavelmente, pessoas que necessitam desse medicamento de uso contínuo e outros na sua casa porque tem problemas de locomoção, estão aguardando. Que bom, vereadora, que você vem à tona e novamente provoca o executivo, já que é da base governista, e consiga esse intento aí, que sem sombra de dúvida gerará cidadania, gerará comodidade a essas pessoas que necessitam desse tipo de política pública. Também, o que me traz à tribuna, meu caro secretário Nelson Copete, e o vereador Chico falava, ou pelo menos mencionava na sexta-feira nas comissões, é o problema que perpetua aqui no nosso município, infelizmente, vereador Varasquini, que diz respeito à falta de assistência, à falta de uma valorização maior ao nosso trabalhador, ao nosso homem do campo. O nosso homem do campo, infelizmente, não é de hoje, ele está desassistido em políticas públicas importantes aqui no município. Políticas públicas básicas, básicas, eu quero dizer aqui, como é a questão das estradas do interior. E engraçado que o secretário ele tem uma relação muito próxima com o prefeito, líder maior, e as nossas estradas, e é isso, não é eu que estou falando, vocês vão para o interior e ouçam a comunidade. A gente sabe que essa semana, a vereador Chico, foi uma semana extremamente chuvosa, com altos índices de chuva, mas isso não é de hoje, isso é cada vez que você vai para o interior, você ouve reclamação e os agricultores dizem assim, ó, o que nós queremos é só estrada, é estradas melhores. Então, eu pediria aqui que alguém do governo levasse essa angústia que o homem do campo, essas angústias que o homem do campo tem passado. Até porque o homem do campo, o agricultor, ele gera ICMS para o município em grande valor, em grande quantia. Se pegar só a Vila Floresta, faça uma pesquisa, e eu aqui sugiro que a imprensa vá até a Vila Floresta e entreviste o cidadão lá daquela vila, vejam quanto eles produzem e o que é gerado em ICMS, para citar um dos distritos aqui do município. Mas o que traz aqui, de último assunto de pauta, meus caros vereadores, e quero dizer que eu fico até constrangido de ter que vir à tribuna para tratar de uma questão que está sendo veiculada na imprensa aqui no nosso município e que eu li e ouvi no portal Ijuí News e depois se espraiou para os outros órgãos da imprensa no que diz respeito a uma acusação, a uma denúncia de uma servidora pública aqui do nosso município de que ela foi forçada, estaria sendo forçada a repassar uma parte ou alguma parcela de valor a um agente público, e no caso aqui, com todo o respeito ao meu colega, citado o nome do vereador Tito Varasquini. Inclusive, ela diz, e eu tenho a reportagem aqui, ela menciona que ela foi inclusive assediada, foi vítima de assédio, que foi forçada e exigida a repassar R$400 para o agente público, o vereador, e cerca de 5% para o partido. Isso que ela diz aqui. E ela fala, ela noticia nessa reportagem. Eu quero dizer aqui que nós vivemos um Estado democrático de direito, onde deve ser observado o princípio do contraditório da ampla defesa. Já sei que foi feita o boletim de ocorrência dessa cidadã junto à Polícia Civil e que estará encaminhando ao Ministério Público este fato gravíssimo, se é que aconteceu, se é que procede, e lamentável, e que fere a imagem do Legislativo de Juiz. Fere a imagem do Legislativo desta Câmara, desta Casa. Porque nós, vereadores, acessem o site e ouçam e leiam os comentários das pessoas que estão lá. Generalizam praticamente todos. Para vocês verem e nós perceber o quanto a política, ou melhor, não é a política, é os agentes públicos, os políticos, estão desacreditados, estão em baixa em relação à avaliação da comunidade. Então, eu quero dizer aqui, meus caros vereadores, e quero dizer que estou constrangido, porque o vereador Tito é um colega aqui da casa, mas nós não podemos nos furtar e ser omissos. Nós temos que, aqui, nessa casa, eu estou protocolando agora, meu caro presidente, que seja instalada, aberta, uma comissão, constituída uma comissão processante para a investigação das denúncias e para a adoção das providências necessárias. Pelos seguintes fatos, segundo está, e eu fiz um resumo bastante objetivo, que estão colocados aí pela servidora, que inclusive foi afastada, exonerada da sua função hoje à tarde, pelo que eu tenho informação. Primeiro, que foi noticiado e que deve ser investigado. Promessa de emprego à senhora Carla Cristiane Vattier, na hipótese de ser reeleito vereador. Essa é uma das questões que está na pauta. Segundo, assediar sexualmente a servidora pública comissionada, senhora Carla, constrangendo com o intuito de obter vantagem ou favores sexuais contra a sua vontade, utilizando-se de sua condição de vereador e superior hierárquico, ainda sob ameaça de pedir a sua exoneração. Terceiro, exigir e receber da servidora pública comissionada parcela parte de seus vencimentos em seu favor e de seu partido, utilizando-se de seu mandato parlamentar. Então, são esses fatos que eu pude retirar da fala da acusada, da denunciante, desculpe, e da reportagem que hoje eu vi à tarde pela rádio, que eu vi à tarde pela imprensa. Quero dizer que nós temos que apurar de forma equilibrada, de forma rigorosa, né, com tranquilidade, verificar, ouvindo as pessoas, fazendo diligências, para ver se essas acusações realmente procedem. O que não pode é este poder legislativo ficar arranhado por isso. Nós temos que procurar a verdade. Se realmente isso tudo, vereador Tito, são denúncias vazias, caberá ao final, Vossa Senhoria e o seu advogado deve saber melhor que eu, tomar as medidas cabíveis no que diz respeito a processo, inclusive com abalo e dano moral, em face dessa servidora. Mas o fato é que a sociedade aí está exigindo uma atitude do legislativo, em que pese isso estar tramitando, e vai tramitar na esfera da polícia e depois do Ministério Público, este poder legislativo ele tem autonomia para fazer a busca, para investigar, apurar se realmente essas acusações possuem uma certa veracidade. Porque se tiverem veracidade, sinto muito, mas tem o artigo 316 do Código Penal que estabelece crime de concussão, que diz, que estabelece, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem de vida. Também pode ser capitulado aí a normatização da lei da improbidade administrativa com base no artigo 9 e 11 da lei 8429 de 92, que trata de eventual possível improbidade administrativa numa situação como essa. Espero, meu caro vereador Tito, e quero acreditar que isso tudo sejam meras inverdades, sejam meras acusações. Porque se realmente aconteceu, isso é muito grave e é lamentável. E eu estou protocolando aqui, senhor presidente, deixo e eu quero uma cópia, para que na próxima sessão seja apreciada.
Senhor vereador, senhor me permite, eu estive já consultando nessa casa a respeito disso aqui já durante a tarde, e sobre a questão da denúncia, que havia outros vereadores também preocupados com a situação, e o senhor colocou com muita propriedade no que pesa a questão dessa casa de tomar providências, mas consultando a questão do regimento interno da casa, para que se torne efeito administrativo, com melhor eficácia, aquilo que o senhor pede, que o senhor protocole na manhã de manhã na secretaria da casa, que fica melhor para os trâmites e ter eficácia na questão administrativa que o senhor pede, haja visto que essa casa não possui uma comissão de ética, que esse vereador, que agora assume a presidência, solicitou lá no meu primeiro mandato, e que não conseguimos até hoje instaurar nessa casa. Então, para fins que eu peço para o senhor se encaminhar, então, amanhã pela manhã, na secretaria da casa, para que possa, então, resolver aquilo que o senhor está encaminhando.
Meu caro presidente, sem sombra de dúvida, só que eu acho e fico surpreso, vou protocolar amanhã, sem sombra de dúvida, mas eu fico surpreso que muitas vezes são pedidos no decorrer do procedimento nessa casa inúmeros requerimentos, indicações, de forma verbal, e por que não, já fiz protocolo de outras proposições neste ato, e só me causa surpresa que por que não agora. Mas eu aceito, só fica o meu registro de que em outras ocasiões o protocolo poderia ceder em algumas vezes aqui. Mas não tem problema nenhum, não prejudica o meu requerimento, que está baseado aí no regimento interno, que um único vereador ou qualquer cidadão do município pode provocar uma comissão processante para apurar eventual ilegalidade ou ilícito cometido,
vereador,
por qualquer agente político. Era isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço.
Como esse vereador está assumindo a primeira vez a presidência, desse vereador nunca saiu esse tipo de atitude que o senhor acabou de falar no microfone, por justamente querer que a lei funcione de acordo com o que tem que funcionar, estou pedindo para que seja para não ter prejuízo nessa denúncia. Dando seguimento, à hora do dia, está o vereador Valmir Alton Seifer no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudar nossa imprensa, saudar nosso público que nos prestigia, assessores, assessoras dos vereadores, em especial ao João Monteiro, presidente da UAB, o Jorge, seu irmão, o Ivo Schwank, também o Vandeco Garzella, que nos prestigia, o Ronei, atleta do Gaúcho, samborgense, que tem uma vontade muito grande de ingressar na política e escolher o Ijuí, o berço do trabalhismo, para quem sabe no futuro próximo aí levar seu nome à apreciação das urnas. É o desejo dele, tem se manifestado, está aqui assistindo a sessão, obrigado pela presença, o Cachuca, o Rode, a todos que estão aqui assistindo a nossa sessão. Dizer que na última reunião das comissões, onde se manifestava o vereador Busnello, nós ouvíamos então uma comissão capitaneada pelo magnífico reitor Martinho Kell, onde falavam sobre a sétima Tecnov, expondo a importância da Tecnov. Eu quero aqui dizer em momento algum que eu não sou contra a Tecnov. Mas já adiantava que recursos oriundos do município, dos cofres públicos, se tivesse algum projeto, provavelmente, e ainda tenho essa ideia, que eu votaria contra, porque eu vejo as dificuldades que estamos passando no meio rural. Cada recurso investido no meio rural, ele dá 45% de retorno para o município. E é uma preocupação grande, é a preocupação de todos os vereadores. E após a reunião, eu sei que ficaram chateados eles, porque eles já vinham com a intenção de lançar a Tecnova e já num futuro bem próximo buscar recursos. Mas nós podemos buscar recursos em outros meios. Não precisa ser recurso do município da nossa arrecadação de imposto. Quem sabe vereadores aí que têm acesso aos ministérios possam trazer recursos e a nossa Tecnova acontecer. Eu acho que esse é o momento de debater, buscar recursos e deixar o nosso recurso do município onde nós temos projetos, e eu já tenho conversado com o secretário Júlio Gabi, e semana passada, na sessão dessa casa, eu elogiei o trabalho da secretaria, onde trabalhou sábado e domingo no interior, quando deu tempo bom, encascalhando estradas. Nós precisamos ter cascalheiras licenciadas, compradas pelo município, com valor de 100, 150 mil reais, nós compramos cascalheiras onde possamos trabalhar um ou dois dias de sol, nós podemos puxar esse cascalho e atender os nossos agricultores, ou seja lá, na sua estrebaria, onde precisa dar acesso ao leiteiro, carregar o leite a granel, onde o leiteiro precisa sair, o transporte escolar precisa acontecer. Essa é a importância que precisa se dar. Esse é um projeto de inclusão que precisa ser feito na nossa secretaria. Eu dizia mais, a Associação de Revendedores e Agroquímicos tem uma emenda de mais de 700 mil reais, do deputado Jerônimo Gerken, que está aí, onde 500 mil reais são disponibilizados para a Secretaria da Agricultura. Eu já tenho aval da Associação dos Revendedores e Agroquímicos que isso seja destinado à compra de um caminhão, mas não um simples caminhão. Um caminhão traçado, que deu um dia de sol, meio dia de sol, esse caminhão vai entrar, vai carregar o cascalho e vai levar lá na estrada, não vai ficar patinando, sofrendo e quebrando. Isso precisa ser, isso é política pública que precisa ser implementada. E nós temos que buscar recursos. Eu tenho certeza que eu e o vereador Marcos Barrichello já abrimos nosso peito aí defendendo o deputado Giovanni Chirini, vamos buscar recursos do nosso deputado, buscamos 1 milhão para asfalto, vamos buscar recursos para a agricultura, para que seja feita uma política pública diferente no nosso município de Juiz, para atender essa demanda, já que a maioria de nós, vereadores, temos raízes no meio rural. Então essa é a preocupação. Quem sabe 100, 200 mil reais não seja um valor muito grande, porque a Tecnova é importante. Mas eu tenho certeza que para a agricultura é muito mais importante. Essa foi a minha defesa e quero justificar o porquê da minha indignação, da minha manifestação na reunião das comissões da última sexta-feira. É uma preocupação com as nossas estradas e a melhoria da qualidade de vida no meio rural.
No pequeno expediente, agora o vereador Luiz Varasquim.
Senhor presidente Ricardo Adames, pela primeira vez na chefia aqui dessa casa, e aos senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, como eu digo sempre, atenta e levando as informações corretas daquilo que é tratado nessa casa. Eu uso dessa tribuna, senhor presidente, para fortalecer aquilo que o Busnello falava e aquilo que o Chico, colega Chico Seifer, falava da importância do interior. Eu, além de ir dessa casa, sou agricultor e trabalho e sei das dificuldades. E quero dizer aos nobres colegas que eu digo sempre quando eu falo com o povo. Nós temos 8 distritos do interior, e eu dizia que eu não gostaria de morrer sem ver o asfalto em cada distrito. E para isso precisa recurso, e nós, em conjunto, brigando para isso, vai acontecer. Uso dessa tribuna também, senhor presidente, que estou sendo vítima. Aqui o colega Busnello se referia, eu estou sendo vítima de uma denúncia, uma calúnia que estão fazendo contra mim, eu não sei o porquê. Eu já contratei um advogado, né, tenho que me defender, nem ia usar da tribuna se o colega não falasse. E eu, desde guri novo, fui presidente da minha comunidade, todos os cargos que tem, sempre fez com coragem, competência e sempre pensando para o melhor da comunidade. Eu aqui, e sou pai de família, né? Tenho um filho médico, tenho um dentista e uma jornalista. E eu nunca precisei, graças a Deus, de pedir migalha, como dizem aí. Eu estou pelo terceiro mandato, como vereador, me reelegi, porque a comunidade achou que eu tinha competência. Esse cargo dessa senhora que fala não é cargo meu, é do executivo. O quem está no meu comando aqui não é ela, ela está no executivo, lá na saúde. E por que que teria que repartir comigo? E por que que eu tenho que sediar ela, como dizem, sexualmente? Eu tenho minha esposa, graças a Deus, a gente se faz o sexo, como se diz, e não preciso andar em busca de alguém que fica falando pelo rádio. Daqui a pouco vão me chamar o Tito Garanhão. Isso, eu estou tomando as providências, Busnello, sim, e não preciso disso. Estou em minha consciência tranquila e limpa. Seria isso, Lindo. Senhor presidente.
No pequeno expediente, o vereador Marcos Barrichello.
Senhor presidente, muito me honra tê-lo à frente desse parlamento, mesmo que seja por poucos dias, mas com certeza deixará a contribuição do seu trabalho enquanto parlamentar dessa casa. São circunstâncias da vida que muitas vezes nos fazem pensar que vale a pena ou não vale a pena estar à frente de estar como legislador, viver a vida enquanto legislador. Eu tenho a mais absoluta confiança e a mais absoluta certeza de que o vereador Tito, e eu acredito que nenhum de nós gostaria de estar passando por esse momento, mas tenho a mais absoluta certeza e confiança nas suas palavras, como relatado anteriormente. Mas vejam o quanto é difícil você ser parlamentar. Não só aqui, viu? No Brasil, no mundo. A classe política, ela é tão denegrida, e que nós, políticos, somos considerados, quem sabe, até pela expressão de falcatruas, pessoas que têm envolvimento em rolo, enfim, das mais diversas. Mas isso é do processo. A política é a coisa mais séria do mundo. A política. Existem maus políticos? Obviamente que sim. Eu já me fiz essa pergunta por diversas vezes. O que que vale a pena? Você falar, brigar, contradizer muitas pessoas que muitas vezes até num ciclo de amizade comentam aquela palavra bem prática que muitos de vocês ouvem. Política é tudo ladrão. Como é ruim, como é terrível você ouvir uma palavra dessa. Sabendo que você tem uma conduta, você tem uma vida pública, você tem uma vida profissional, você tem uma vida pessoal. Isso é de refletir mesmo. E nesse episódio, está sendo arranhado todos nós parlamentares. Eu não quero entrar no mérito, vereador Luiz Varaschini, porque o mérito ele vai ser decidido por uma instância que é competente para julgar isso. Se vai ser no judiciário, se vai ser no parlamento, se vai ser feito alguns encaminhamentos. Mas eu não gostaria que a sociedade rotulasse todos nesse episódio. Porque as ações, os encaminhamentos, eles vão se dar num futuro bem próximo. Bom, se é culpado, inocente, isso aí é uma questão de que a justiça vai dar o seu veredito. Mas nós, e eu falava antes com o vereador Darcy, falava com o próprio vereador Luiz Varaschini, falava com o vereador Busnello, o vereador Jardim, que nós temos que sim nos manifestar, porque nós não somos aquilo que a sociedade pensa. Bom, se a sociedade muitas vezes pensa que algum é, bom, diga que aquele um é. E assim o prove sob pena de receber uma consequência e de ser apontado, de ser representado judicialmente. Porque eu não posso me calar. E eu tenho a mais absoluta convicção que o vereador Busnello também o fez nesse sentido, de que os outros, nesse processo, não fossem ouvidos. Se existe alguma irregularidade, bom, essa irregularidade, como eu fiz antes, ela vai ser discutida numa instância. E eu quero crer, e pelo que conheço o vereador Luiz Varaschini, pela sua idoneidade, pelo seu caráter, pela pessoa que é, a justiça vai provar a sua inocência, o seu trabalho comunitário, quem sabe ser mais fortalecido na aprovação da sua inocência. Eu tenho dito e volto a repetir, a minha vida é um livro aberto, mas tem certas coisas, tem certas ações que dizem interesse, dizem única e exclusivamente a mim, a minha família e aos meus amigos. Eu não falo mal de ninguém, porque não me dou o direito de falar mal de alguém. Porque por mais defeito que alguém tenha, para concluir, senhor presidente, eu não tenho o direito de falar mal de alguém. Então é nesse sentido que eu acredito que a justiça vai se fazer, e vereador Luiz, e você com certeza continuar ao nosso convívio, fazendo seu trabalho comunitário como eu tenho feito. Era isso, senhor presidente.
Seguindo, no pequeno, vereador Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, autoridades municipais que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, quero saudá-los em nome do secretário de governo, Nelsinho, lideranças comunitárias, aqui presente a nossa saudação. Eu quero, senhor presidente e senhores vereadores, e me dirijo aqui ao nobre e honrado colega de bancada, meu liderado, vereador Tito Varaschini. O início das investigações já começou. No momento em que é protocolado na casa, o pedido de formação de uma comissão processante, o parlamento foi provocado. E, obviamente, que todos os trâmites legais para a investigação do fato serão adotados pela Casa. Isso não poderia ser diferente. Como também os procedimentos investigatórios no campo policial e judicial deste fato vão acontecer. Houve a denúncia, está na reportagem que eu também li e escutei, que já há contratação por parte da denunciante de um advogado para fazer os encaminhamentos que a denunciante entende cabível. Então, obviamente, se isso se confirma, haverá de trilhar pelos foros competentes. Extra parlamento. Lá, na Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, por fim. Mas aqui, por integrante desta casa, também houve a provocação. E a instauração de uma comissão processante culmina com seu ato final, se tudo comprovado, com a cassação de mandato. Esse é o resultado final, desde que procedente a acusação, logicamente observando todo o direito da ampla defesa estabelecida no texto constitucional, haverá por fim um veredito do parlamento. Mas eu quero aqui, sem entrar no mérito da questão, estou fazendo apenas uma preliminar, sem entrar no mérito, porque não conheço o mérito, eu sei de uma denúncia. E aqui disse muito bem o vereador Marcos Barrichello, nós estamos vivendo, sim, num país do denuncismo. Nós estamos também vivendo num país e que tem dado mau exemplo para o resto do mundo de corrupções por parte de alguns políticos. Isto é verdade. A classe política está manchada. E muito manchada, desmoralizada ao extremo. Isso nós não podemos fugir. É a maioria, esses que têm denegrido a imagem pública e da classe política? Não. Não. Isso eu não tenho medo de afirmar. Porque é verídico. É uma minoria, é verdade. Mas, infelizmente, a sociedade, vereador Márcio Barrichello, tem levado para o caminho, para o rumo de colocar os ruins e os bons políticos no mesmo saco. Isso também é uma verdade. E nós precisamos saber separar o joio do trigo. E eu espero que com a maturidade política do nosso povo, da sociedade, nós vamos chegar a esse estágio de o povo saber definir corretamente o mal e o bom. Ou o bom e o mal. Eu peço a Vossa Excelência que me conceda também o espaço de liderança de bancada, senhor presidente.
Será concedido, vereador.
Mas eu quero aqui dizer, meu vereador Tito Varaschini, o senhor, que é um colega de bancada, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, tenho admiração pela sua formação, homem que vem lá do interior, muito sincero, puro nas suas colocações, na sua ação, um homem de boa fé, ninguém pode tirar isso de Vossa Excelência. Ninguém. Eu acredito nas suas palavras. Eu acredito na versão que Vossa Excelência me confessou.
E eu tenho certeza absoluta que tudo virá a se comprovar nas esferas investigatórias que vão ser desencadeadas daqui para frente e que o senhor possa efetivamente provar a sua inocência. É o que nós desejamos, é o que nós esperamos, enquanto seu colega de parlamento e enquanto seu companheiro de partido. Porque sempre acreditamos na sua palavra. Porque é um homem sério, é um homem honrado, no meu conceito. E olha, eu não sou de condenar à primeira vista. Haverá de florar a verdade real quando se abrir o processo probatório para que a verdade real do fato denunciado venha à tona. Denuncismo nós sabemos que tem muito. Agora eu quero ver a prova. E essa o senhor vai ter a oportunidade de fazer, e a sua inocência, como o senhor me confessou, haverá de vir à tona e ficar cristalinamente comprovada no curso das instruções processuais que vão acontecer aqui e que vão acontecer nas outras esferas investigatórias. A decisão tomada pelo senhor prefeito municipal, meu caro vereador Busnello, foi correta. Muito correta. Não importa a indicação de quem foi a nomeação desta servidora, que é um cargo de confiança. No momento em que houve o deslize no exercício das suas funções e dúvidas quanto à seriedade, tanto moral quanto funcional, o senhor prefeito agiu de forma correta em demiti-la. Exonerá-la, melhor dizendo. Agiu correta, vereador Tito Varaspino. Não poderia ser diferente, até porque é bem possível que a essas alturas dos acontecimentos ela não tenha, ou melhor, o prefeito não tenha mais a confiança naquele servidor. Só tem um caminho. É exonerá-la. Então agiu correta, vereador César Busnello. Não podemos condenar aqui a atitude tomada, então, pelo senhor prefeito no momento que exonerou essa servidora. No mais, vamos aguardar o processo investigatório desse parlamento e também nas outras esferas, então, lá na Polícia Civil e no Poder Judiciário, e fico aqui com a expectativa muito forte de que a versão que Vossa Excelência, eu repito aqui, me confessou, vereador Tito, seja a verdadeira, e que o senhor tenha o sucesso necessário para comprovar definitivamente a sua inocência, tanto aqui quanto na esfera judicial.
Então, no grande expediente, com a palavra a vereadora Rosana Tenroller.
Senhor presidente Adame, colegas vereadores, vereadoras, secretário Nelsinho, que está aqui, a imprensa, saudação ao presidente da UAB, aos presidentes de partidos, à comunidade, e uma saudação muito especial ao meu querido tio, o Ivo Schwan, que não sei se todo mundo sabe, é meu tio de coração e de irmão da minha mãe, da minha família, que nós sempre brincamos que estamos em partidos diferentes, mas isso não impede nosso grande laço de carinho e amorosidade. Aprendi muito na vida política com o Ivo. Então, fico feliz que tu tá aqui para poder ouvir tua sobrinha aqui também fazer a sua manifestação. Eu quero falar aqui sobre o anteprojeto de lei que apresentei hoje e dizer que ele é um anteprojeto de lei completo, sim. Programa Medicamento em Casa. E que é um projeto que já existe funcionando e com sucesso em vários municípios do nosso país. Aqui, bem pertinho, Panambi, existe esse projeto.
No Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, em São Paulo, vários outros municípios do nosso país. E ele tem essa importância porque a saúde, o acesso à saúde é uma garantia constitucional, artigo 6º da Constituição, direito à saúde de todo cidadão brasileiro. Infelizmente, nós temos pessoas que muitas vezes têm uma enorme dificuldade de se movimentar para buscar o seu medicamento de uso contínuo. O que, que ele fala aqui, o anteprojeto de lei? Para doenças crônico-degenerativas de longa duração. Medicamento, entrega de medicamento em casa, via postal ou outro meio de distribuição. A maioria dos municípios onde ele tem sucesso é entregue via postal com AR. Mas também isso pode ser feito e regulamentado pelo Poder Executivo, pela Secretaria de Saúde. Já conversei esses dias com a secretária Alexandra, pedindo a opinião dela sobre isso, com a coordenadora da 17ª Coordenadoria de Saúde, sobre essa questão. E o Ministério da Saúde, ele, entre outras doenças degenerativas, ele fala da insuficiência cardíaca, congestiva e cardiomiopatia, doença pulmonar crônica ativa, artrite reumatoide juvenil, artrite psoríatica, esclerose múltipla, artrite deformante, artrose, doença de neurônio motor ou mal de Parkinson, doença de Alzheimer, câncer e psoríase crônica, entre outras. Né? Então, o projeto de lei trata do cadastro do usuário que todas as unidades de saúde têm, né? Ele trata, regulamenta com a documentação necessária, com acompanhamento médico, isso não exime a pessoa de a cada 6 meses fazer a sua consulta, renovar seus exames, ter acompanhamento, tem critérios estabelecidos no anteprojeto de lei. E nós, então, podermos ter esse benefício para essa população, que muitas vezes é idosa, além de ser idosa, é totalmente desassistida, porque muitas vezes tem poucos familiares e os poucos familiares ainda trabalham fora e não dispõem do tempo disponível para ir até a unidade básica de saúde ou até o posto central buscar o seu medicamento. Então, queria pedir o apoio dos colegas vereadores e vereadoras aqui para esse projeto, que ele é importante. Ele é importante para as pessoas. Tenho conversado com muitas pessoas que sofrem dessas doenças crônicas que ficariam muito felizes se o nosso Poder Executivo estabelecesse como projeto de lei este processo. Então, inclusive aqui, no meu anteprojeto de lei, ele deixa aberto para que a Secretaria Municipal de Saúde possa fazer o debate, possa ampliar e colocar outras questões aqui. Então, fica a critério da Secretaria Municipal de Saúde também acrescentar, fazer o debate com a comunidade. Então, eu vou fazer o debate com a comunidade, quero conversar com o prefeito Balim, para que esse projeto, que ele vire um projeto de lei sancionado para o benefício desta população, por considerar, por ouvir os doentes crônicos, as pessoas que têm doença degenerativa no nosso município. Então, peço apoio dos meus colegas, dos nossos colegas vereadores e vereadoras, para que a gente possa ter esse programa Medicamento em Casa, que só vai trazer benefício, e a nossa cidade, ela vai sim ser reconhecida como a cidade que se importa com as pessoas, com os doentes crônicos de doenças degenerativas e que trata bem a sua população. Né? Então, não existe impedimento legal nenhum, porque ele já funciona, esse projeto de lei, ele já existe, como eu já disse, em vários municípios do nosso país, né? E que com certeza só vai trazer benefícios. Eu queria colocar também, senhor presidente, para finalizar, lembrar aqui, reforçar que nós tivemos um grande ato público hoje no ginásio de esportes. Infelizmente o tempo não contribuiu para que fosse na praça, mas um grande, bonito e participativo ato com várias lideranças, com muitas escolas do nosso município e da região, com prefeitos, vereadores, vice-prefeitos de todos os municípios da nossa região, deputados federais e estaduais, várias lideranças de vários partidos, apoiando esta caminhada importantíssima pró-campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, nosso município. Que tal o nosso colega, companheiro Cossetim, que preside a comissão com outros colegas vereadores aqui da casa. Eu sou da coordenação regional do movimento Monteiro, está aqui a UAB presente, fortalecendo esse movimento. E com certeza teremos sucesso, já hoje garantido mais uma vez, pelo vice-reitor Antônio Andreoli, nosso companheiro, amigo, pela professora Sandra Nogueira, brilhante, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, do município aqui de Cerro Largo, que esteve acompanhando e dando seu apoio para esse ato importante que vai trazer para nós um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós, com certeza, nos orgulharemos ainda dessa trajetória, dessa caminhada dos movimentos sociais, das prefeituras, nosso prefeito Balinha apoiando incondicionalmente, em todos os momentos, o secretário Leandro com a sua equipe ajudando na elaboração do projeto. Então, nós estamos de parabéns, orgulhosos como comunidade higiense e comunidade regional, porque nós merecemos ter um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu quero que a minha filha estude numa Universidade Federal pública, que ela não precise ir embora de Juiz para isso. Que ela tenha uma oportunidade de disputar no vestibular, ou quem sabe outras formas, a entrada numa Universidade Federal. E para isso, concluindo este ato belíssimo que nós tivemos hoje de grande participação, nós vamos na quinta-feira, dia 3 de julho agora, ter um ato, uma reunião do Conselho Estratégico da Universidade Federal da Fronteira Sul em Chapecó. Nós estamos com um ônibus aqui de Juiz da região e todas as regiões que têm movimento pró-Universidade Federal vão ter, mediante sorteio lá em Chapecó, 40 minutos para apresentar o seu projeto. Nós iremos levar esse projeto, vamos defender lá junto à reitoria e junto ao Conselho Estratégico da Universidade Federal da Fronteira Sul a instalação de um campus aqui no nosso município. E eu, enfim, vamos estar lá acompanhado com o nosso prefeito Balim, junto com a gente, os movimentos sociais, vereadores da região, prefeitos, enfim, todos são convidados a somar esforços e nós mostrar que Juiz quer um campus da Universidade Federal. Nós não queremos debater com a Unijuí ou com as outras faculdades instaladas aqui, não estamos dizendo que nenhuma é mais ou menos que a outra, nós queremos e merecemos ter um campus da Universidade Federal aqui no nosso município. Ponto, é isso, e a nossa comunidade quer, mostrou isso e tem mostrado na sua participação. Então, quero dizer, deixar aqui dito que foi, para quem teve a oportunidade de participar, um belíssimo ato, coroamento dessa caminhada, e que na quinta-feira, então, iremos representar, eu junto com o companheiro Cossetim, outros ainda está aberto, tem vagas no ônibus ainda, apresentar esse nosso projeto lá em Chapecó, representar a nossa comunidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador César Busnel. Comunicação de liderança.
Eu volto na tribuna, meus caros vereadores, para reforçar ainda mais e sensibilizar o executivo, vereadora Rosana, até porque nós estamos convergindo nas nossas ideias, tem várias divergências, mas também nós temos convergências em alguns pontos. E esse ponto, esse anteprojeto de lei que Vossa Senhoria protocolou aqui nesta casa, neste ano, ele é um projeto de lei, quero reforçar as tuas palavras aqui, ele vai gerar, sem sombra de dúvida, cidadania, dignidade da pessoa humana, vai possibilitar uma dinâmica maior na entrega de medicamentos de uso contínuo àqueles usuários que não têm, muitas vezes, uma locomoção para poder se deslocar até ao local, ao órgão, à unidade que fornece o medicamento. Aqui no meu anteprojeto, apresentado lá em 2009, ele também estabelece a criação de uma central de distribuição. Onde a partir dali é que vai se direcionar os medicamentos para as residências, para aquelas pessoas usuárias que necessitam desse medicamento. Inclusive, pode firmar convênio com os Correios, né? Pode, inclusive, vereadora a Rosana e eu, vamos até, quem sabe, junto falar com o prefeito, estabelecer a aquisição de duas ou três motocicletas, para que tenha um serviço específico lá na unidade de saúde, lá na Secretaria de Saúde, e entregar esses medicamentos. Tem muitas cidades de São Paulo, Paraná, que estabelecem esse meio de transporte, que é as motocicletas, para entregar esses medicamentos, e o consumo, o custo, é bem mais em conta. Inclusive, há convênio com os Correios e Telégrafos, a possibilidade de fazer. Então, nós queremos aqui reforçar esse anteprojeto da vereadora, no sentido de que o Poder Executivo tem, assim, uma sensibilidade. E volto a dizer, tomara que tenhamos aí êxito no nosso intento, vereador, no sentido de que ele implemente esse programa de instituir o medicamento em casa a essas pessoas que têm problema de locomoção, como é o caso de cadeirantes, como é o caso de idosos, muitas vezes não têm essa viabilidade, essa possibilidade de se locomover. Então, era isso, senhor presidente, que eu teria a acrescentar nesse anteprojeto. E esperamos aí, repetindo de novo, que seja acatado pelo...
Está com a palavra o vereador Rubem Jagmin. E já pedindo, antes do vereador Jagmin se pronunciar, eu pedi para o vereador Marildo Combal para assumir o trabalho, para que posteriormente, então, ele manifeste, possa manifestar na tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, a minha saudação. Eu quero me manifestar referente às estradas do interior, que a gente tem recebido diversas reclamações aí da população do interior, da linha 6, leste, aqui na próxima da família Grenzel, da linha 7, aqui do Itaí, e de diversas localidades do município. Nós sabemos que realmente a Secretaria da Agricultura tem um recurso muito escasso. E eu acho que o prefeito e os comandantes do partido, as secretarias que são que tem o dinheiro, que fazem o planejamento, que estudem a possibilidade de pôr mais dinheiro na agricultura para que as estradas do interior sejam boas. Porque agora, com essa chuvarada, vejam como estão. Nós temos uma economia muito forte na bacia leiteira. Né? E essa que traz rendimento para o município, com ICM e outros, ISS, os transportadores, Então, como nós temos uma das grandes economias do nosso município é a bacia leiteira, que o município e o executivo olhem com bons olhos para que ponha mais dinheiro na secretaria para que possa realizar um serviço adequado para os munícipes do município de Juí. Também, nesses dias aí, a gente andou pelo bairro Getúlio Vargas e lá recebemos uma reclamação referente à regularização fundiária. Lá esteve o Executivo, a Secretaria de Habitação, no bairro Getúlio Vargas, falando para a comunidade que essas pessoas que queiram regularizar os seus terrenos e as suas casas lá, que teriam somente uma despesa com o cartório e com o registro de imóveis. E o pessoal ficou muito contente e, vindo para fazer essa regularização, se depararam com a situação
que teriam que recolher impostos para a prefeitura, onde lá prometeram que não teria despesa nenhuma com o município. E isso não aconteceu. Então, nós pedimos aqui ao vereador Preto, que é um defensor, um que trabalhou quando era secretário de governo nessa área, para que a regularização fundiária fosse realizada, que interfira junto ao executivo para resolver essa situação dessas pessoas lá do bairro Getúlio Vargas, para que não paguem esse imposto devido ao município, porque tem uma lei municipal onde diz que eles receberão as escrituras sem despesa alguma. Era isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ricardo Adame, no grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutora, comunidade, pensa que nos assista. Quero aqui enaltecer Rosana Penholer, Rodrigo Cetim, demais colegas, o trabalho e empenho da comunidade para que venha para a Juiz Região a UFPFS. Dizer que o PMDB também está engajado nessa luta. Na última reunião que tivemos da executiva e do diretório, houve essa indicação, tantos que já nos manifestamos na imprensa a respeito. E falou bem a Rosana, pena que o tempo não colaborou, né? Mas com certeza não tem volta e essa universidade com certeza vai se instalar, beneficiando aí com certeza aquelas pessoas que buscam o ensino superior e não têm aquelas condições financeiras para tal. Outra coisa que me traz à tribuna aqui é referente à convenção do PMDB a nível de Estado, que ocorreu nesse domingo, onde foi uma caravana que dirigiu com a região junto. E dizer, Busnello, que nessa convenção, onde selou a aliança dos 8 partidos na majoritária do Estado do Rio Grande do Sul, foi a maior de todas que eu participei. Desde que milito no campo partidário do PMDB, nunca teve tamanha manifestação, tamanho público de pessoas numa convenção do meu partido. E digo isso por quê? Porque o tempo em que se encontrava era chuvoso. Muitos viajaram 800, 700, 600 quilômetros para se encontrar lá e lotou Dante Barone, sem contar lá fora, sem contar na praça as bancas que tinham, sem contar os corredores da Assembleia. Foi uma das mais belíssimas convenções em que participei. E por que será que teve esse movimento? Porque estamos apresentando na majoritária uma majoritária que há muitos anos, e quem diz isso não é só eu, o próprio senador Pedro Simon, que lá no seu encerramento da carreira política, quase se despedindo, falou que nem em um momento o PMDB tinha um quadro para o governo do Estado como tem agora com José Ivo Sartori. Um homem íntegro, sério, trabalhador, honesto e que sabe fazer, Busão. Jagmin. Um cara que já foi deputado estadual, deputado federal, que foi por 2 vezes prefeito em Caxias do Sul. Eleito e reeleito. Tirando a hegemonia do PT daquela cidade. Deferência do Brasil por 2 vezes o melhor prefeito do Brasil. Eu não estou falando do Rio Grande, estou falando que ele 2 vezes o melhor prefeito do Brasil. Marca de gestor. Porque não podemos mais, com o estado da situação em que se encontra, nós brincarmos de fazer política. Se quem tem experiência está lá e não sabe fazer, o novo que aparece que não sabe fazer e diz que sabe, mas tu não sabe se sabe fazer, nós perdemos a oportunidade de dar para aquele que tem experiência, já fez e sabe dizer como fazer. E junto com Cairoli, que foi já presidente da Federação, que conhece a angústia dos empresários do Rio Grande do Sul, daquilo que se precisa para trazer o desenvolvimento,
e botar novamente o governo do estado no trilho. Uma excelente quadro de vice. Sem falar muito menos do candidato ao Senado, Beto Albuquerque. Que assim como Sartori, que assim como Cairoli, foi aplaudido e gritado por mais de 5 mil militantes do PMDB que lá se encontravam. Alto gabarito. E assim dizia o Cibão. É o cara que realmente vai saber me representar. Simão, que está entregando, e lá foi homenageado por todos que lá se encontravam. E disse, saio como político em busca de voto para mim, mas não de busca de voto para os companheiros. Continuará na luta. E deixou bem claro isso. Então eu saí de lá, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, convicto. E quando começar o trabalho na televisão, quando a militância começar a ir no campo, não resta dúvidas que estaremos novamente no poder do Piratini. Não resta dúvidas. Creio profundamente nisso. Porque se olharmos, resgatarmos o passado, vamos ver, os cinco últimos candidatos a governador, Márcio Barrichello, que saíram nas pesquisas em primeiro lugar, nem sequer para o segundo turno foram. Isso é histórico, é estatístico, e os números não mentem. E é o que vai acontecer quando o povo começar a ver a proposta e ver aquilo que tem consistência, que não é blá blá blá, aí as coisas irão mudar. E escrevem quem está aí. E depois dizem, aquele maluco daquele vereador que subiu na tribuna no dia 30 de junho falou isso lá em junho. Então, dizer que estamos preparados, motivados e com certeza estaremos firmes na eleição do nosso governador, nosso vice e do Beto, nosso senador da República, e Eduardo Campos, para presidente, que foi muito bem saudado lá quando o Beto, assim por ele, falou na convenção do PMDB. Dizer também que o partido de Juiz e da região estará incansavelmente buscando a reeleição do deputado Arcísio Paulo Peroni. Com todo o respeito aos demais colegas, que têm suas lideranças, que têm seus candidatos, mas em Ijuí e na região não nascerá, e ainda não vi saber que nasceu, um político de tamanha envergadura, que trabalhou tanto para essa região, como o deputado Peroni. Não resta dúvida que será um dos mais votados do meu partido nessa próxima eleição, pelo excelente trabalho que vem buscando. Saindo do campo político-partidário, senhor presidente, não podia deixar aqui de manifestar acerca do que o vereador César Brunello irá protocolar nessa casa, já anunciando aqui na tribuna, e dizer, César Brunello, que está correto, assim como o Marcos no seu pronunciamento, o Darcy no seu pronunciamento, que ficou, sim, Brunello, constrangedor para casa tal situação, do nosso colega Tito Varasquim, que nós temos o maior respeito, o maior... mas que a casa ela tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma ação. Porque nós não podemos deixar aqui de dar a ampla defesa ao nosso colega, mas não podemos deixar nossa casa, porque, como dizia o Barrichello, quando vê, temos todos no mesmo saco. Né? E a ideia do Brunello vem dentro daquilo que eu já estudava, porque eu fiquei sabendo no início da tarde que estaria na presidência da casa, e tinha falado do Anel, nós conversaríamos na terça para ver, mas como o senhor já fala da parte do direito, melhor que fosse assim então, para que essa casa, sim, analise, dê, com os trâmites que vai ser feito na casa, o direito do nosso colega Tito de poder também se defender e apurar se aquilo que tudo que dizem é real ou verdadeiro. Acreditamos, todos os colegas acreditamos na sua inocência, né? Mas não poder, a casa não poderia ficar inerte a tomar alguma atitude para até esclarecer para a comunidade e aqueles também que confiaram os outros demais colegas vereadores aqui, que vão ser cobrados todos dentro das suas bases eleitorais. dizer, assim, que concordamos com o seu pedido, junto com o Daniel, e ratificamos esse desejo. É esse, senhores colegas, vereadores,
senhor presidente. Suspendo os trabalhos.